Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Seria muito fácil, aliás, muito fácil não, mas seria muito mais fácil para nós se nós pudéssemos buscar a Deus, agradar a Deus sozinhos, né? Na verdade, nós não vamos agradar a Deus só, isoladamente. Só vamos agradar a Deus no corpo, fazendo parte do corpo de Cristo. Não é que é o seu povo. Deus deu a vida, ele se sacrificou, foi o sacrifício vivo, ele se ofereceu, pagou um preço para ter o povo, para ter a igreja. Então, isoladamente, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Só tem uma forma de você agradar a Deus, que é fazendo parte do corpo. Amém? Então, uma luta que essa igreja, esse povo, essa visão nossa, desde o início, tem sido nessa direção. Sozinhos, não. Só isoladamente, não. Mas juntos. Amém? Nós só vamos aprender juntos, sentindo o problema de um, de outro, as diferenças, as fraquezas de um, as virtudes de outros. Somente assim nós vamos entender, adquirir o Espírito de Deus, só fazendo parte do corpo. Deus pagou um preço para ter, não um ou outro isoladamente, mas o corpo, o povo. Porque o povo, você entende, tem gente de diferentes classes, tem povo, tem gente simples, tem pessoas inteligentes, tem pessoas sábias, né? Pessoas fortes, tem fracas. O que seriam, então, dos fracos? O que seria dos simples? Né? Então, pensa bem na importância. Quando eu estava cantando aqui, quando eu estava torcendo para o Ender fazer referência no louvor, fazer referência ao povo. Quando a gente cantava aquela primeira música, né? Povo que luta, povo, né? Que paga um... Como é que é? Não, aqui, agora. Pois é. Então, qual o preço que nós pagamos? Esse o alto preço que nós pagamos. É suportar uns aos outros. É muito mais cômodo se isolar. Mas não é o ideal. É mais cômodo, mas não é o ideal. Eu creio que vocês vão ver. Nós vamos ver isso daqui um pouco. Nós vamos ver isso daqui um pouco. Aí depois nós cantamos o sacrifício. Eu torci para que ele fizesse ligação entre uma coisa e a outra. Né? O primeiro louvor e o louvor do sacrifício. Qual o sacrifício que eu faço? Esse é o sacrifício. Ele deu a sua vida para que o povo existisse. E cada um de nós também se sacrifica nessa mesma direção, para que exista o povo. E pensa realmente se não é a coisa mais difícil. Ajuntar a multidão não é tão difícil. Existem maneiras, hoje, principalmente, em que você, com facilidade, você junta a gente. Mas, dessa maneira, da forma como Deus quer, é muito difícil. Não é fácil. Em Tito, eu vou só ler, não precisa de ninguém ler, não, por enquanto. Ele diz assim, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, não por mim, mas por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo. Né? Então, ele vem, ele volta, não para uma pessoa isolada, e sim para um povo. Um povo especial. Um povo, aqui diz assim, para purificar para si, um povo seu especial. Então, ainda diz mais aqui, fala disto, exorta, repreende, etc., né? Então, a gente sabe que a vontade de Deus é o povo, é a noiva, é o corpo, a árvore, e não o galho fora da árvore, e não o braço fora do corpo. Né? Tem que ser o povo. Tem que ser uma nação. E essa nação vai ser formada, essa nação vai ser construída através do Evangelho. Através do Evangelho. É uma doutrina que vai criar esse povo, ensinar esse povo a viver, ensinar esse povo a suportar uns aos outros, ensinar esse povo a adorar, louvar a Deus, tudo, né, o Evangelho vai nos ensinar. Criando o reino de Deus. Criando com isso o reino de Deus. O reino de Deus, que repetidas vezes a gente fala aqui, reino de Deus, constituído pelo rei, pelos filhos de Deus. Os filhos de Deus. E todo mundo, todas as pessoas que querem fazer parte do reino, se esforça, né, se esforça para entrar no reino, para fazer parte do povo. Aí quando você vai fazer parte do povo, qual é a maior dificuldade? Hã? Quando você vai chegando, às vezes pensamos até que é muito fácil, mas não é fácil. Quando você chega para fazer parte do povo, às vezes chega animado, não é? E começa então a tropeçar em muitas dificuldades, muitos obstáculos. E aí, nisto reside, então, a necessidade que nós temos da ajuda de Deus. Pensa bem, quem que pode fazer parte dessa nação sem a ajuda de Deus? Por isso que Jesus falou, sem mim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Sem mim, você não vai conseguir. Quem que pode fazer parte desse povo sem a ajuda de Deus? Então, quando a gente canta, louva ou pede ajuda, é para isso, Senhor, me dá força, me ensina. Eu quero fazer parte desse povo, mas está difícil. Amém? Está muito difícil. Ainda bem que vocês ficam tudo olhando para cá. E pior é para mim que fico olhando para lá. Vocês só enxergam a nuca das pessoas. Mas daqui para lá eu fico olhando o rosto de vocês. Amém? Então nós estamos falando esses dias sobre o Evangelho, sobre a doutrina de Cristo, né? Esse evangelho do reino de Deus. Alguma coisa cada dia a gente vai falando e recordando todo o evangelho que nós já ouvimos. Já vimos e ouvimos. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Inicialmente, em Mateus, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Eu queria que você acompanhasse comigo, escutando, me suportasse, amém? Vocês me ouvissem. Se alguma coisa não estiver de acordo, a gente vai ouvir também. Amém? Então, Mateus capítulo 15, versículo 8. Vem para mim, por favor, filha. Só o versículo 8, por enquanto.
Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Repete.
Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Mais uma vez.
Este povo honra-me com seus lábios,
mas o seu coração
está longe de mim.
Ou seja, o coração deste povo. Então, aquele povo serviu para ele? Por que que não serviu? Porque o coração não era o mesmo coração dele. Ou seja, Jesus pensava uma coisa, aquele povo pensava de outra. Então, ele, é como se ele dissesse assim, este povo não me serve. Eles falam uma coisa, mas dentro são meus inimigos. Este povo não me serve, porque eles falam da boca para fora, mas ele observou, ele viu que aquele povo não... Ele não podia confiar naquele povo. O coração daquele povo não dava a ele uma segurança. Como que eu posso confiar nesse povo? Eu não posso confiar nesse povo. Então, fica aqui observando, fica aqui claro, uma coisa. Se fosse pegar um povo, ele teria pego, de qualquer jeito, aquele povo. Então, presta atenção. Se ele fosse pegar um povo, de qualquer jeito, ele teria pego aquele. Talvez não fosse necessário nem morrer na cruz. Pegava aquele povo e seria o povo dele, acabou. Se Deus quisesse, poderia tirar filhos, suscitar filhos das pedras. Mas não é essa a vontade de Deus. Deus quer um povo que consiga amar a Deus. Deus quer um povo onde ele possa confiar. Um povo que ama a Deus. Porque o povo, ele perdeu o povo para o inimigo. E agora ele quer de novo trazer o povo para ele. Ele perdeu o povo. E agora ele quer de volta o povo. Mas não pode ser o mesmo povo que traiu. Não pode ser o mesmo povo que abandonou Deus. Tem que ser um povo diferente. Aí lá, nós lemos lá em Tito, um povo especial, tem que ser um povo especial. Um povo que é capaz, se necessário, dar a vida por ele. Assim como ele deu a vida por nós. Eu entendo isso. Eu consigo entender. Eu também, no lugar dele, eu iria testar muito as pessoas antes de confiar nas pessoas. Amém, gente? Lê um outro, essa parte aí, depois, a partir do versículo 9, você lê, por favor, Adriana. Mas eu quero me deter em uma outra coisa aqui. Vamos lá.
Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem.
Então, ele tinha ali uma multidão contaminada. Ele tinha ali uma multidão perdida, perversa, contaminada. E ele percebeu isso, ele viu isso, na medida que as pessoas falavam. E ele percebeu que aquele povo não servia para ele. Continua, por favor.
Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda palavra que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem.
Então Pedro não estava entendendo, e os discípulos e os fariseus também se escandalizaram, e ele falou: Não, não é difícil você entender, Pedro. Ainda não compreendeis que tudo o que entra não contamina, mas sim o que sai. Então, na medida que nós vamos convivendo uns com os outros, nós vamos ofendendo e sendo ofendidos. Nós ofendemos com palavras. Nós arrumamos inimizade com a sua boca. E somos ofendidos com o que a gente escuta. Então, essa era a situação do povo. Isso acontece também hoje. Então, para Deus mudar essa situação, está assim, ó, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam gratos. Assim. Deus vai ter que fazer alguma coisa comigo até que as palavras da minha boca não prejudique mais ninguém. Que as palavras da minha boca não atrapalhem a obra de Deus. Porque a obra de Deus é o povo, ela é prejudicada pelo que sai da sua boca. Amém? Então eu vou repetir. Com o que sai da sua boca você ofende, e com o que sai da boca do outro você é ofendido. E nós vamos destruindo uns aos outros. Então Deus precisa... Vocês concordam com isso? Vocês concordam com isso? Aí, eu preciso então que Deus me ajude, já que eu me ofereci como sacrifício vivo. Senhor, eu me ofereço, eu quero fazer parte do seu povo. Faz o que o Senhor quiser comigo. Muda, né? Então muda o meu coração. Faz de tal maneira que a palavra que sair da minha boca não machuque ninguém, não ofenda ninguém, não maltrate ninguém. E aí vai naturalmente nascer o povo. Naturalmente vai aparecer o povo. Mas enquanto isso não acontece, é impossível. Então, foi isso que Jesus falou ali. Falou assim, olha, vocês não entendem isso. Por que que o mundo é guerra? Por que que o mundo é dessa forma? A própria ciência cresce, as coisas evoluem, etc. À custa da inimizade, né? Da cobiça, da cada um querendo ser mais do que o outro, tal, etc. Então eles são extremamente divididos. Esse povo não serve para Deus. Esse povo não serve para Deus. Aí Deus então quer tirar do meio desse povo, uma nação, mas que seja do jeito dele. E para que isso ocorra, ele vai então mudar a gente de tal maneira que quando sair da minha boca, o que sair da minha boca não maltrata, não ofende, não mate ninguém. Então que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam gratos diante de ti. Paulo fala, né? Ora para que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela edifica. A palavra de Deus não mata. A palavra de Deus não é para destruir, é para edificar. Não cria inimizade. Versículo 19. Vê, por favor, filha.
Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias.
Amém. Repete.
Porque do coração procedem os maus pensamentos.
Então, a morte, a violência, tudo que é ruim. Presta atenção, se tem um assalto, esse problema que aconteceu lá na França, saiu de dentro de alguma pessoa. Alguma pessoa imaginou, criou isso, chamou outro, combinaram, estudaram e realizaram o absurdo que aconteceu ali. A covardia toda. Nasceu de dentro de alguém. Tudo que há no mundo, adultério, prostituição, morte, sai de dentro da pessoa. Não é que entra na pessoa, sai de dentro da pessoa. Alguém tem que imaginar, maquinar, alguém tem que pensar. Eu vou fazer isso. Eu preciso de chamar alguém de fazer isso, etc. Então, se foi a Iraci que estava falando, alguém falou comigo hoje, de uma senhora que ela convidou muitas vezes para poder participar das reuniões, ouvir as reuniões. Quem foi que falou? Foi Iraci? Iraci não está aqui não? Foi você que falou? Quem falou para mim hoje? E o filho, foi Lucilda? Aí o filho dessa menina, era pequenininho, né? O filho dessa mulher era bem pequenininho. Ela falou, vai, leva o menino e tal, etc. Porque se o menino crescesse e ouvisse, entendesse, quem sabe? Então ela contando agora, por esses dias, o menino participando de um assalto, já rapaz, já adulto, né? Ele já não é mais menor, participando de um assalto. Os assaltantes conseguiram fugir e o menino e esse conhecido ficou nas mãos lá das pessoas que estavam sendo assaltadas, era policial, e conseguiu dar uma gravata lá nesse rapaz e os outros, e esse ficou lá na mão. Diz que bateram tanto nele, e com o celular ligado, e a mãe do menino lá, escutando as barbaridades, e ela pedindo no celular, não faz isso com meu filho, homem, pelo amor de Deus, tem misericórdia, etc. Né? Diz a Lucilda que a pessoa, esse rapaz que ficou lá apanhando, ele ficou desfigurado, você não sabe onde é que está o olho, não sabe onde é que foi parar o nariz. Ele ficou totalmente destruído. Não morreu, mas ficou destruído. O que, que eu quero dizer com isso? Que a natureza humana, que o homem, que as pessoas são más. Nós somos, a natureza nossa é má. Mas Deus quer E vai conseguir, ele vai conseguir tirar. Ele vai mudar as nossas vidas, ele vai mudar a nossa natureza. Ele vai fazer com que dentro de você saia água limpa. Até então, com água suja, saia muita coisa ruim, má, etc. Pensamentos errados, ideias erradas. Fazer com que essa coisa mude. Então, a água, na medida que nós vamos ouvindo, da nossa boca começa a sair coisas boas. Uma vez, alguém teve um sonho, uma visão, não sei, que da boca da pessoa saía bicho, barata, rato, etc. Esse é o normal. Sai da boca da gente espíritos malignos. São palavras. Minhas palavras são espírito, Jesus disse. Minhas palavras são espírito. Então, nós ofendemos com espíritos malignos. Nós somos ofendidos com espíritos malignos. Mas vai chegar um momento em que do seu interior fluirá o quê? Vai chegar um momento em que do seu interior fluirá. É uma obra que Deus realizou na sua vida. De tal maneira que aquele mal, aquele ódio, aquela má ideia, pensamentos malignos, some, desaparece de você e do seu interior fluirá. Vai ser assim, eu acredito, porque eu acredito que Deus é capaz de mudar a natureza do homem. Cabe a cada um de nós, então, examinar e ver, será que eu estou mudando? Será que Deus está fazendo, eu está conseguindo fazer isso na minha vida? Amém? Vamos em 1 Coríntios capítulo 6, por favor. Primeira Coríntios capítulo 6. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o meu corpo. Eu tenho que ter muito cuidado com o meu corpo. Porque ele é usado, o meu corpo. Ele pode ser usado por Deus e pode ser usado também pelo inimigo. Se eu resistir o inimigo, ele vai ser usado por Deus. Mas se eu não resistir o inimigo vai usar o meu corpo para bater nos outros, para matar os outros, para ofender, humilhar. Ele usa o meu corpo, a minha boca, para ofender, para maltratar, para destruir a pessoa, magoar. Amém? Ele usa. Isso que eu acho um absurdo. Como que isso é verdade? Eu preciso ter muito cuidado com o meu corpo. E lembrar que eu sacrifiquei o meu corpo a Deus, e ele pertence a Deus. Eu não quero mais ser um instrumento nas mãos do diabo. Eu não quero mais ser um instrumento, ser usado como um instrumento nas mãos do diabo. Eu pertenço a Deus. Eu sou de Deus, sou o sacrifício vivo, como nós cantamos, e esse povo, eu quero poder participar desse povo, quero ser, Deus vai, com a graça de Deus, me tornar capaz de suportar, viver com o povo. Amém? Então nós falamos o que agora? Eu falei 1 Coríntios 6. Então vamos lá. 1 Coríntios 6. Versículo 12.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder.
Amém. Para aí só um pouquinho. Até aí, lê de novo, só até aí para mim mostrar uma coisa interessante para vocês aqui. Vamos aí.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor.
Então, de quem é o meu corpo? Né? Eu não posso. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não posso esquecer que o meu corpo pertence a Deus. Todas as coisas me são lícitas. Nem todas elas me convêm. Se eu perceber que o meu corpo vai ser usado contra Deus, eu prefiro passar fome, eu prefiro, sabe, sofrer o dano, sofrer a consequência, eu prefiro perder se o meu corpo for usado contra Deus. Eu prefiro sofrer o prejuízo, é isso que Jesus ensinou. Se o seu corpo for usado contra Deus. Por quê? Porque o meu corpo, então no versículo 14 ele fala assim, assim como Deus ressuscitou Jesus, vai me ressuscitar também. Então, significa que o meu corpo, hoje ele está aqui em cima, mas ele vai ressuscitar. Então, o meu corpo tem vida eterna. O meu corpo precisa ser bem guardado, que ele vai ressuscitar. Se Deus ressuscitou Jesus, vai ressuscitar também a igreja. Com qual corpo você virá? Com... Jesus ressuscitou. E se você também, você vem numa outra carne, mas vem é você. Você vem numa carne diferente, mas foi você que voltou. Isso é que é ressurreição. Ressurreição é a mesma pessoa que voltou a viver, ressuscitou. Então, se o Rudá ressuscitou, quem que está ressurgiu dos mortos? Foi o Rudá. Jesus ressurgiu dos mortos. Quem estava vivo novamente? Jesus. Então, se o Toninho ressuscitar, quem vai estar vivo? Toninho. Em qual corpo? No corpo dele. No corpo dele. Amém? Numa dimensão diferente, mas é o corpo seu. Repara, aí Tomé teve dificuldade para poder entender isso. O que, que Jesus mostrou para ele? Hã? Jesus mostrou para ele. carne era diferente, mas tinha ali alguma coisa que identificava que era Jesus. Alguma coisa que identificava que era Jesus. Então você não vai ressuscitar no corpo de outra pessoa. Você vai ressuscitar, né? Morre um, ressuscita outro. Não. Morre você, ressuscita você. Então, a partir de hoje, você já se ofereceu a Deus, já entregou o seu corpo. Cuida do seu corpo. Você tem que cuidar do seu corpo. Ele é lugar onde Deus mora, onde Deus habita. Deus pagou um preço por você, pelo seu corpo. Olha como isso é importante, gente. Por que que nós temos que cuidar? Amém? Vamos para frente. Mais para frente a gente entende melhor. Onde é que nós estamos? Aonde? Seis.
14.
Então lê, por favor.
Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados...
Então, versículo 19, lê de novo para você ver.
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo...
Amém? Você acha que o Espírito Santo habita em você? Templo, casa, lugar. O Espírito Santo, se ele estiver aqui, ele está em nós. Aí se você acha que não é o Espírito Santo, vai ser um outro Espírito. Mas se for o Espírito Santo, zela. Se for o Espírito Santo, cuide-se. De maneira, porque considera, Deus está em mim. É Deus que habita em mim. Eu pertenço a Deus. Gente, isso é pela fé. Isso é pela fé. Nós não podemos ficar adorando a Deus com os olhos. Nós temos que adorar a Deus em espírito, em verdade. Eu preciso, você precisa, nós precisamos acreditar nisso. Porque nós adquirimos isso é pela fé. Onde está Deus nesse momento? Ou não está em você? Pelo jeito não está em vocês. Eu vou virar para cá. Onde está Deus? Só pode estar em nós. Então o que nós estamos fazendo aqui? E se Deus está em você? De quem que você é? Do diabo ou de Deus? Se você for de Deus, ele está em você. Se você for do diabo, é o diabo que vai estar em você. Então ele comprou a gente, ele pagou um preço. Eu quero, ele pagou um preço por você para poder estar em você. Ele não tinha outro lugar para estar. Nós somos a casa de Deus. A igreja é o templo de Deus. É o lugar onde Deus habita. E ele pagou um preço por esse corpo seu. Ele comprou esse corpo seu. Ele pagou um preço para ter esse corpo seu. Mas ele não quer obrigar, ele não quer forçar, ele não entra em você, a não ser que você permita. Eu paguei um preço por você. Agora, se você não me amar, se você não me quiser, paciência, eu vou embora. Eu vou embora. Eu paguei um preço por você, eu estou aqui à porta, eu quero habitar em você. Mas se você não quiser, o que, que eu posso fazer? Eu vou embora. Amém? Eu vou embora. Eu estou à porta, eu bato, eu quero. Eu quero habitar em você, mas você não quer. Eu vou embora. Mas eu tenho o direito. Se eu quisesse entrar, eu poderia. Amém? Agora, então, esse povo fala, mas o coração não entende. Esse povo louva, mas é da boca para fora. Eles não entendem. Não é nós, não. É aquele povo lá. Né? Graças a Deus que isso não acontece entre nós. Amém? Estava onde, filha?
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai...
Onde você está? Qual versículo?
20.
20, né? Porque fostes comprados...
Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
Pois é. Então, Deus pagou um preço pelo meu corpo e pela minha alma. Então, até eu estava... não vou escrever lá que está cheio, mas vou dizer para você que a gente faz separação entre carne e corpo. Amém? O corpo, carne, é o corpo com o governo do diabo, é carne. É a ideia do diabo, o pensamento do diabo, é o homem, etc. É o corpo, a alma e o governo do diabo. O corpo de Cristo... É o corpo, a alma e o Espírito Santo. Então, o corpo, a alma e o Espírito Santo já não é mais carne. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, oh meu Jesus. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Então, a igreja é constituída... Às vezes a Mils fala, não adianta você explicar, não adianta você explicar. Você fica lá e, certo, tem que pregar uma coisa mais simples. Mas isso é simples, isso é simples. A carta de Paulo aos Coríntios. Então está aqui o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é a igreja? Aí você... Membro do corpo de Cristo... Então a pessoa está aqui dentro, membro do corpo de Cristo. Ela está aqui, ela faz parte do corpo de Cristo. Aqui, o corpo, mais a alma. A alma, né? O corpo, a alma, mais o diabo, o valente que estava lá. Isso aqui seria o quê? A carne que a gente chama carnal, carnal, maligno, demoníaco. Mas o corpo, a alma, mudou foi isso aqui, ó. Veio o mais valente, o Espírito Santo. Deixou de ser carnal e passou a ser espiritual. Então, uma pessoa espiritual é o corpo, a alma e Deus. O corpo, a alma e o diabo, carnal. O corpo, a alma e Deus, espiritual. Primeiro o carnal, depois o espiritual. Jesus entrou na minha vida e me tornou espiritual. Para mim fazer parte do povo de Deus, para mim fazer parte da nação, da igreja, ele tem que entrar, uai. Ele tem que entrar. O Espírito de Deus tem que entrar em mim. Amém? Está lendo aí, depois você lê aí, ué. Eu não estou inventando nada, não. Depois você lê as escrituras aí, ué. Amém? Você está onde? Você leu aonde, filha? Versículos 20, né? Você leu?
Foi.
É. Tem o versículo 20. Vamos lá, outro lugar. 1 Coríntios ainda, capítulo 3. Versículo 15. Lê, por favor.
Se a obra de alguém...
15 até 17, tá?
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo.
Repete.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós...
Amém. Eu paro um pouquinho. Quer dizer, o fogo simboliza o sofrimento. O sofrimento, ele vai mostrar para mim. Eu estou realizando a obra, eu estou edificando, eu estou trabalhando. Eu posso usar palha, eu posso usar madeira, eu posso usar uma coisa mais resistente. Como que eu sei? Como que eu vou saber que tipo de madeira que eu estou, que tipo de material que eu estou usando? O fogo vai mostrar, o sofrimento vai mostrar para você o material que você está usando. Joga o gato na parede, o gato miou, então ainda é gato. O sofrimento vai mostrar para você qual é o tipo de material que você está usando. Se você usar um material ruim, a primeira vez que você for provado, você vai ver, pegou fogo. Eu não suportei a crítica, eu não suportei. Eu fui testado, porque as pessoas, para fazer parte do corpo de Cristo, para fazer parte desse povo, são pessoas experimentadas, provadas, testadas. Pelo menos, gente, é assim que eu estou entendendo as Escrituras. No começo nós falamos, isola. Isola. Isola por quê? Você usou um material que não prestava. Você usou um material fraco. Você não vai ser capaz de viver no meio do povo. Você não vai ser capaz de olhar para a cara das pessoas. Você não usou o material ideal. Mas se você usar o material que Jesus usou, você vai suportar, sim. Você vai ser capaz, sim, de fazer parte do povo de Deus. Porque eu volto a dizer, é cômodo, muito cômodo, a gente vem, assiste, vai embora. Não tem problema. Uai, não pega fogo, não. Aí o fogo não pega, não. Amém, gente? Você vem, assiste, vai embora, você não sabe. Meu Deus. Aí o fogo não pega em você, não. Amém? Fica em casa. O fogo vai pegar? Mas não. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você tem certeza que o Espírito Santo está habitando em você? Por quê? Como que você sabe? O fogo vai mostrar. O fogo vai demonstrar, o fogo... Pode esperar que uma hora o fogo vai mostrar. Quem realmente está em você? Se é Deus ou se não é Deus. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Uai, que é isso, hein? Hã? A aula dos meninos? Ah, capítulo 20, versículo 25.
E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos.
Repete.
E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto.
Amém, gente? Olha, presta atenção para você ver. Ele passou. Quem que passou aí pregando? O apóstolo Paulo pregou para o mesmo povo, falou para as mesmas pessoas durante muito tempo. Chegou um momento em que ele falou pela última vez com aquele povo. Chegou um momento em que ele falou pela última vez com aquele povo. Será que aquele povo ouviu? Só Deus sabe. Olha para vocês verem como realmente não é fácil. Não é fácil. Não é com todos que fala, é que ouve. Nem todos entende. Nem todos vai fazer parte do corpo. Este povo honra-me com os lábios. Eu estou procurando aquele que vai honrar a mim com o coração, que vai entender, que vai etc, 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 etc. Aquele, eu vou atrás dessas pessoas. É como você ali no rio, com a bateia cheia de cascalho, procurando ouro. Muitos serão chamados. Porque aqui, gente, aqui não é o juízo final. Não é o juízo final. Aqui são aqueles que reinarão com Cristo no milênio. Esse aqui é só a nação, é o povo de Deus que vai trabalhar com Deus. Que vai reinar com Deus. São aqueles que não entrarão em juízo, mas vai participar da primeira ressurreição. Então é um trabalho realmente difícil. Amém? O Espírito Santo precisa morar em você. O Espírito Santo precisa habitar em você. Você precisa pertencer a Deus. Aceitar. Ele comprou, pagou o preço por você, mas se você não quiser, não vai. Mas se você aceitar isso, falando, Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade, pode morar, a casa é sua. Amém? Pronto. Você é capaz de fazer isso? Então, experimenta. Nós não estamos aqui, não é o juízo final, não é não. Aqui está sendo escolhidos, chamados, vinde, benditos, para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o casamento de Cristo com a igreja. E a igreja são aqueles que ele conseguiu. Claro que não vai ser o bolo. Pega a bateia, bota o cascalho e vai atrás de quê? Vai atrás do ouro. Então nós não podemos apelar, nós não podemos escandalizar, nós não podemos... Como é que você vai pegar e fazer com que os cascalhos sejam ouro? Não vai poder, né? E Deus está atrás do ouro. Amém? Ele está garimpando para ver se tira dentro de nós. A vontade dele é que todos. A vontade dele é que todos, ele comprou todo mundo, agora... Se ele pudesse pegar nós todos aqui, seria ótimo. A gente esforça, o esforço que nós fazemos aqui é para que todos, que não fique nenhum de fora, todo mundo seja ouro. Mas quem que pode garantir isso? Vocês concordam ou não? Você estava no versículo 25, né, filha? E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Um dia vocês vão ficar livres do meu também. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Não fui omisso. Não fui covarde, não fiz acepção de pessoas, preguei o evangelho, isso é que Paulo fez. Então, meu filho, olha, quem ouviu, ouviu, quem creu, creu. Eu Da mesma forma que foi feito para um, foi feito para outro. Isso foi o que aconteceu lá com Paulo. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, versículo 27. Amém? Amém? E o 28, vai, filha.
Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue.
Amém. A igreja estava lá, a igreja está no meio. O ouro está no meio da... As pedras preciosas estão aqui. Eu creio. Primeira Coríntios ainda, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12. Parece que nós já passamos por aqui, não, né? 12. 21. Versículo 21. 1 Coríntios 12. 12, 27. Pode ler, filha, a partir do versículo 27.
Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja.
Espera aí. Repete de novo, por favor.
Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular.
Então, nós somos os membros. Então você, nós somos os membros. Então você tem aqui, ó, o meu dedo é um membro do meu corpo. Então esse meu dedo está aqui, ó, ligado ao meu corpo. Eu quase não uso esse membro. Eu quase não uso. Eu uso mais esse para apontar os defeitos dos outros, né? Mas esse dedo você pouco usa. Mas ele é importante. Então, nós somos membros. Membros. Nós fazemos parte de um corpo. Claro que o meu, a minha cabeça, ela comanda esse dedo. Deus comanda todos nós. Deus dirige todos nós. O braço é um membro. O braço direito é um membro. O braço esquerdo é outro membro. A perna e assim por diante. Todos nós somos membros, fazemos parte do corpo de Cristo. Amém? Todos têm a sua importância, todos são úteis, todos são preciosos. Não é porque é um dedinho aqui que não foi feito de ouro. Foi feito de ouro. Lá você estava lendo aonde, filha? 1 Coríntios 12, 27, né?
Isso.
Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, por mais, Rudá, que você não imagine, você tem a sua importância. Agora, se não corresponde, se não executa, se não entende, se não quer, né? Será que Deus é poderoso para trocar e fazer aqui um implante de um outro membro? Pode. Ele arranca de um lado da árvore e põe o outro. Mas quando o corpo de Cristo estiver totalmente formado, quando a igreja estiver pronta, né, que não tiver mais espaço para ninguém, terminou a obra. Pensa nisso. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. Lê mais um pouco, por favor, filha.
E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois, milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente.
Amém. Correndo aqui por causa da hora, está aqui bem claro por quê. Se nós não tivéssemos todos, nós não poderíamos oferecer a Deus um louvor, não poderíamos oferecer a Deus, às vezes, uma adoração. Estaríamos eu aqui pregando para ninguém? Não. Todos estão ouvindo, todos têm a sua importância, todos estão sendo, vamos dizer assim, analisados, a sua presença, o que você oferece para Deus, tem importância. Isso que é, que você entenda. A gente não sabe o que, que tem aqui dentro da barriga, né? Quantidade de órgãos que tem dentro de nós. Todos eles estão funcionando e todos eles têm a sua importância. 1 Pedro capítulo 2. Versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Amém. Que coisa tremenda, né, gente? Que coisa tremenda. Ela vai ler de novo. Ela vai ler de novo, bem devagar, pensa para você ver. Tudo que nós falamos aqui, tudo que nós falamos, mostrando, você viu que a escritura é Atos, Coríntios, Pedro, todo mundo, Tito, Mateus, todo mundo está falando sobre o quê? Sobre o povo. Tudo está falando sobre a nação. O objetivo de Deus é a nação. O objetivo de Deus é o povo. É o corpo de Cristo que está sendo formado. É a nação. É o povo. Agora, cabe a nós querer fazer parte. Querer fazer parte. Que Deus nos dê paciência. Que Deus nos dê muita paciência. Amém? Lê de novo.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo.
Casa espiritual, templo do Espírito Santo, um lugar para Deus. Eu nasci para ser. Não tem aquela música? Eu nasci, né? A gente nasceu. Quando a gente canta aquilo assim, fico pensando, eu nasci para ser uma morada para si, nasci para ser um lugar de Deus. Pensa bem nisso. Você quer ser uma morada de Deus? Senhor, faz de mim um filho de Deus, porque são os filhos de Deus que estão ali. E aí eu vou dizer para você, igual, né, como Paulo falou, eu passei pregando, falei, já tem 30 anos que nós estamos batendo nessa tecla. Se você, 30 anos, 30, mais de 30, que nós estamos batendo nessa tecla. Tem gente que já nasceu, outros que já morreram, né? Obrigado. Tem gente que já nasceu, gente que eu vi nascer, apresentei aqui, e que já está trazendo gente para apresentar. Né? E nós estamos falando a mesma coisa. As escrituras não mudaram. Todos estão sendo edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer a Deus, etc, etc. Pelo que também, versículo 6.
Pelo que também na escritura se contém. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina.
Aqui, ó. Eis que põe aqui a nação santa, né? Sião, reino de Deus, povo de Deus, nação santa, etc, etc. Tem uma pedra aqui no meio. Tem uma pedra aqui. Não entra aqui, não faz parte desse corpo, se não passar pelo juízo dele. Se não passar pelo juízo dele. Essa pedra está no meio de nós. E ela, muitas vezes, a gente tropeça porque a dificuldade que nós temos para aceitar isso. Né? Eis que ponho em Sião a pedra principal, o homem perfeito, eleita e preciosa, o modelo, o modelo, o homem perfeito, o modelo. E assim para vós, pode ir, Adriana.
E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Amém. Então vamos parar aí. Geração eleita, nação santa, povo para... Pronto. E aí fica então dado o recado, né? Fica dado o recado. Depois você pega as referências, analisa, pensa e vê. Se você vai fazer parte da primeira ressurreição, não tropeça em nada. Concorda plenamente e diz: Senhor, eis-me aqui, pode morar. Faz em mim morada, habita em mim, dirige o meu coração, ensina o que eu tenho que fazer. Tenha liberdade de... Tenha liberdade. Eu nasci para ser morada. Eu nasci para ser morada de Deus. Amém? Não é muito melhor saber que Deus habita em nós do que saber que o inimigo está usando corpo da gente? Não é melhor saber que o Espírito Santo está, né, morando, habitando em você, do que saber que o inimigo está usando, aproveitando da gente, para nos fazer depois sofrer, para depois nos largar aí na... Não é assim? Na hora do fogo, na hora que o fogo pegar... Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, meu Deus. Rogamos, meu Deus, que o Senhor nos dê o Espírito. Que o Senhor nos encha do Espírito Santo. Nós abrimos o nosso coração, abrimos as portas do nosso coração. Entra, faz em mim morada, faz em nós um lugar para a tua presença. Ajuda-nos, ó Deus. Não permita que depois de tanto ouvir, ainda assim, fiquemos fora do seu corpo por ter tropeçado na palavra, por ter sido rebelde ao que o Senhor nos falou. Ajuda-nos, Jesus, que não seja nós os últimos a ouvir, mas que o Senhor ainda fale conosco. Não se canse ao nosso respeito, não deixe de falar, guia-nos. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que haja entre nós uma só fé, um só coração. Um só Deus, um só Espírito. Sejamos realmente, Deus, aqueles que o Senhor escolheu. Escolheu. Chamou. Para fazermos parte. Da casa de Deus, do corpo de Cristo. Amém, Jesus, amém.
Estava bem, vimos a nossa esperança. Jesus, venho pra cumprir, venho pra cumprir a sua missão nessa terra. Sinais que estavam nele, vimos a nossa esperança, a salvação tinha chegado, a chance de nascermos na ave do Espírito. Hoje cremos.
Está anunciando também a jantinha. Amém?